Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, tudo bem aí? Posso entrar? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você acaba de cair do céu. Tamo aí juntos para viver mais um dia de experiência humana na face da Terra, debaixo do Sol, debaixo da Lua, debaixo das estrelas. Conectada a esse mundo que a gente vê, pensa que vê, interpreta do jeito que vê. Mas uma coisa não dá para negar. Você sente, logo existe. Você faz parte de tudo. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia. Olha, olha para dentro, dentro de você e emocione-se. Você sente, logo existe. É isso aí, seu coração está batendo. Você respira, tem coisas passando aí por sua cabeça, você pensando, seu coração apertando, você imaginando, você aí com muita coisa passando nessa cabeça. São pensamentos, são sentimentos que se cruzam, são imagens, são ideias. História, é isso aí, você todo dia conta uma história para você. O seu cérebro, esse filtro aí, vai lendo todo dia o mundo. Todo dia interpretando e reinterpretando o mundo, a sua vida, fez o que fez, o que disse. Esse elaborar constante, isso tudo é um milagre. Você parece pequena, pequeno, somos pequenos, íntimos, íntimos. Ao mesmo tempo, esse ínfimo é tão pequeno, que é grande porque se mistura tudo. Como você pensa o átomo, né? É um átomozinho de nada, menor divisão de tudo, explode uma potência e faz uma grande bomba. É, essa potência tá aí no ar, fazendo coisas boas, né, só? Destruição, como a gente pensa no ar como da bomba. Você é uma bomba emocional, uma coisa que conecta com o mundo e o mundo inteiro fala e pulsa em você. A história do mundo, a história do universo, a história da vida, a história de tudo se processa em você. É por isso que é tão mágico viver. E é por isso que a gente precisa cuidar, por causa desses pensamentos aqui, o simbólico que a gente imagina, para não reduzir esse mundão a um mundinho pequeno. Pense bonito. Está no ar uma nova manhã, está no ar um novo dia. Ah, você tem pequenas escolhas para fazer, você tem que definir esse mundo aí por onde você transita, por onde você habita. Isso exige de você. Ok. Mas é grande o fato de você estar aqui, é um grande milagre. Por isso, não diga não para a vida, não diga não para o amor, não diga não para o trabalho, não diga não para a amizade. E especialmente não diga não para você. Porque às vezes o mundo é tão confuso e tão complexo que tira de você o discernimento, ou seja, a capacidade de enxergar essa riqueza íntima. Cerne é isso que está no fundo de você. Então, discernir é isso aí, separar tudo que tem de resíduo, tudo que tem de assuntos aí, e ir lá no fundo, do fundo, do fundo, e saber que você é uma partícula, você pode estrelas, entendeu? Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia. Novo dia para você ser mais você, para você ser melhor você. Novo dia para ser tudo, né? É. Tu fez você se sentir bem, se sentir grande, é isso aí. Bom, é o seguinte, como é que você vai para esse mundo mágico importante que diz respeito a esse mundo aí que se carrega dentro de você? Ouvindo-se. Eu não tenho aqui as minhas camisetas aqui na gente. Positive-se, ame-se, desperte, ame-se, é isso aí. Ouvindo-se, aquela coisa que a gente chama das inteligências sutis, ouvindo a sua voz interna, quando você ouve a sua voz interna, nessa viagem com os olhos fechados, é que você vê melhor o mundo. Então você fecha os olhos para ver melhor, para ir lá no fundo. E aí você ouve a voz, não é uma voz, enfim. O que, que é uma voz? Ela fala de você. É a sua intuição, essa inteligência que você não consegue nem pôr na mesa, nem escrever no texto. Essa voz que vem de dentro, que vem do fundo, do fundo, do fundo de você, ela é importante você ouvir se você quiser ver longe. É, para ver longe, você precisa ouvir a voz do fundo. Não esqueça que essa voz, essa é a voz mais importante na hora de fazer essas escolhas silenciosas, essas escolhas essenciais, para que você faça as escolhas coerentes com seu coração, escolhas coerentes com a sua alma, escolhas que às vezes nem fazem sentido para o mundo prático, para os discursos persuasivos. Essa voz não é uma arte da adivinhação, não, é a conexão com você mesmo. Então, pequenas coisas você tem que falar, eu quero isso, por que, que eu quero isso? Dá esse tempo. Porque é o seu passado, quando você ouve a voz de dentro, é o seu passado que vai dialogar com o futuro e saber se essa pequena escolha está coerente com esse fluxo. Então, aí você defende as suas ideias, você defende os seus sentimentos, você defende os seus valores, essas suas crenças, vamos chamar assim de crenças íntimas, e assim você vai poder expressar o que há de melhor em você. Tá pronto? Você tem se ouvido bem? Você ouve bem a voz do seu coração? Você ouve bem a voz da sua alma? Você tem ouvido bem? Você sabe que toda vez que você não se ouve, você se arrepende, né? Claro que a sua voz interna às vezes mente. Por quê? Porque ela fica ancorada nos valores emprestados. Fica ancorada em você disputar e comparar a vida do outro que não é a vida sua. Então a sua combinação com o mundo é em função da ética, da moral, dos compromissos e tal, isso que você assume com os outros. Mas não assuma abandonar a sua vida para viver a vida do outro. Não assuma abandonar seu sonho para viver no sonho do outro. É legal estar no sonho do outro, participar do sonho do outro, desde que não seja um abandono de si mesma, de si mesmo, né? Mas por que você está falando isso, Irineu? Porque de manhã é bom falar, porque durante o dia você começa a correr e esquece de pensar em você. Então, quando você estabelece esse compromisso de manhã, é importante, por isso que a gente fala em meditação, em autoconhecimento, quando você tem esse compromisso com você, então de manhã você faz uma renovação de votos de amor em você mesma, em você mesmo. Você repactua seus valores, é isso que eu estou fazendo, está coerente? Isso que eu estou fazendo está me levando no sentido que eu defini para a minha vida, naquele sentido de valor? Está dentro do objetivo, claro, da missão, da causa? Está naquele pacote de propósito que dá o meu porquê, que dá uma razão para eu viver? Então, aí sim, isso é grande. Se você não repactua todas as manhãs, depois, com internet, com um chefe, com marido, com mulher, com conta, com boleto, com coisa que falar, com cursos, com anúncio, com marketing, aliás, a gente vive no mundo do marketing, no mundo da propaganda, tudo te convidando a deixar de ser você para ser o que os outros querem, aí você se perde. Agora, se você repactua com você, você não, para isso é muito bom. Mas eu não quero agora o que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é muito bom, mas eu posso esperar. Especialmente aquilo que alguém vem vender para você. É. Se você não comprar, se você não tiver, se você não for, se você não fizesse curso, se você... você não será ninguém. Olha, cuidado. Não. Você é alguém a partir daí. Não importa a sua idade, tá? Os cursos que você fez e tal. Todo o resto são meios, são aquisições, são tecnologias, são ferramentas que podem ajudar a sua vida. Mas nada vai ajudar a sua vida se você não se ajudar, se você não pactuar com você o seu compromisso aí com o mundo, com tudo. Né não? Entendeu? Vamos lá. Bom, esse aqui é o Papo Nutritivo de todas as manhãs, só para lembrar você da sua potência, lembrar você da sua verdade, lembrar você que você pode muito mais e que você deve muito mais e que você pode ir muito além, tá? E também, antes de mais nada, parabéns porque você chegou até aqui. Ah, eu sei que você passou poucas e boas. Eu sei que não foi fácil, eu sei que você lutou, eu sei que você perdeu, eu sei que o caminho não foi fácil, mas enfim, você chegou até aqui. Quer dizer que você pode daqui ir muito além, tá? Vê aí pra onde você tá indo, vê a perspectiva. Tá bom? Tá apontando pra direção que vale a pena, pro sonho, pro propósito? Ok. Não tá? Hoje, então, está começando, corrija aí e você põe a prospectiva. O que é que você quer? A prospectiva. Você vai inventar futuros desejados. É assim que a gente vai. Obrigado por permitir que eu chegue aí perto de você nesse momento mágico do dia que é o seu despertar. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo comigo aqui, o Thiago Toledo, pilotando tudo para chegar até você. Aqui através da Rádio Positiva, através com Davi Aguiar, através da Rede Blitz de Rádio com Robertinho Vilela. Tamo aí na sua rede social, por onde você tá, hein? Conta pra mim, você tá no YouTube? Você tá no Instagram? Se você tiver no Instagram, vem escrever no Facebook ou no YouTube, senão eu não vou saber o que você escreveu, tá? Você tá no LinkedIn? Você tá onde, hein? Você tá ouvindo por rádio? Você tá ouvindo por onde? Ah, chega junto aqui, está no YouTube, vai lá no YouTube também, aperta o sininho, vai dar essa moral lá, porque ali é importante, é a nossa base de transmissão. Você está falando de onde? De que cidade? De que país? De que planeta? Onde é que você está? Me diz aqui. E vamos junto. O Ulisses Galucci aqui, a Setup, a nossa montagem de distribuição. Isidro Toledo pesquisa e a gente tem aqui o apoio de Puri Flora. Tem o apoio de G-Info, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. E Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Deixa eu dar aqui um oi. Um oi pra quem? Deixa eu ver, vou de Carmina Burana aí fazendo esse evento. Olha, um coral pra você entrar na festa, porque hoje é sexta. Sexto, essa música tem tudo a ver com sexto. É... Valdeir Silva, sextou, bom dia para você. Cleide Araújo dizendo, bom dia, meu querido amigo aí. Essa aqui é a amizade do Feliz Dia Novo. Valdeir tá dizendo, fique com Deus, sexta-feira 13. E aí, você tem superstições? Você sabe o que é superstição? É dar poder ao que não tem poder. Também não é só para superstição, vê lá, hein. Cleide Araújo dizendo, meu filho André também gosta muito de você. Tá passando por um momento difícil, manda essa energia boa que você tem para ele. Olha, a energia tá aí no André. É despertar essa potência, André. Não dizer não. Não diga não para você, André. Diga sim. Diga, mesmo que tenha o desafio, mesmo que tenha as encrencas da cabeça da gente, do emocional, do psicológico, de tudo. Fala assim, olha, tô vivo. Então isso aí vai passar, vai para cima. Henrique Ribeiro. Feliz dia novo, feliz nova manhã. João Nogueira dizendo, apostos aqui em Salvador para a nossa conversa. É a nossa conversa, é o nosso diálogo nutritivo. Olha a Vanessa Derani, oba, quem é feliz consigo é gelo com o mundo todo. Que tenhamos um final de semana feliz, dia novo. Aí, mamãe Vanessa, aí tá com a Melissa, com a Mora, com o Mário Santi. Vamos estar lá com a sua, com o Mário Santi, com uma palestra para os funcionários da USP, né, maior universidade. Então, na semana que vem, vou estar lá com muita alegria, aí com o Mário Santi e a turma que trabalha, ele que é da Rádio USP, que é comunicador como eu. Mas, enfim, mas a USP tem um timaço de profissionais em todas as áreas, né? A gente sempre fala da USP no sentido dos educadores, dos alunos, da excelência. Mas para que uma instituição funcione como educação, qualquer outra educação, existe uma série de funcionários com competências, com habilidades, com dedicação e com propósito que estão ali para segurar aquela estrutura, gestão. E aí a gente vai falar, fazer a palestra Futura Habilidade ali, falar de propósito. É isso aí para os funcionários da USP, como o Mário Santi aí. Semana que vem também vamos estar com o pessoal lá em Mauá também, no Teatro Mauá. Olha, dia, mesmo dia, né? Dia 23, lá no Teatro Mauá também. É isso aí, ó. Vamos estar lá com o Chaer, com tantos outros palestrantes lá no Teatro de Mauá. E aí, onde é que, quando é que você vai me levar para a sua cidade, hein? Acha o jeito para a sua empresa. Vamos fazer esse café da manhã do Feliz Dia Novo aí? Ou vamos participar desse congresso? Vamos conversar de pertinho? Bom, deixa eu continuar aqui falando com você que está todos os dias nesse diálogo comigo antes de sair fazer o que você tem que fazer na vida. Ana Valença, de Santa Catarina, bom dia para você. Raquel Araújo, da Bahia, bom dia para você, Raquel. Rô Barros, mais um novo dia, sextou, agradecendo, bora viver. Amo você, Irineu, também amo você. Quem é feliz consigo é feliz com o mundo todo. Ah, agora que eu entendi a frase. Feliz consigo é feliz com o mundo todo. Carlos Alberto Machado, feliz dia novo. Fernando Martins, bom dia para você também. Nair Cardoso, Irineu e equipe, tamo aí. Patrícia Crisóstomo Marques, abençoada sexta-feira. Fernando Silvestre está dizendo, a magia da vida continua. Aproveite cada segundo dessa bênção que Deus lhe concedeu sem pedir nada em troca. Use seu livre-arbítrio para fazer o bem. É isso aí. Que você tenha liberdade de fazer o bem, de fazer o que você quer, ouvir a sua voz. Vamos aí. Vamos junto, então? É isso que a gente tem que fazer. Gilmar Celso, dizendo feliz dia novo. E vamos com gratidão para mais uma oportunidade nesta existência. Que tenhamos coragem e confiança. E bom final de semana. Bom, é o seguinte. Luciano Lima... Também falando... Opa, não é essa música, não. Luciano Lima falando da Bahia. Feliz dia novo. Tamo junto, tamo nessa. Geraldo Martins de Vila Canaã, Triunfo, Pernambuco. Tá aí, tamo junto. Alan Souza, um forte abraço com sabor do pão de queijo e cafezinho aqui de Ouro Branco. Opa, Ouro Branco, Minas Gerais. Zé Francisco, sexta-feira abençoada, fim de semana está aí. Vamos aproveitar e... com autocuidado, né? Isso aí, cuide-se bem. Está falando de São Paulo, valeu aí, rapaz. Tamo junto. Érica Baldi, bom dia, com muita alegria, Érica. Edevaldino, taxista em São Paulo, dizendo... Opa, deixa eu te falar uma coisa aqui. Bom dia, ótimo começar o dia com o seu programa, muito obrigado. Valeu, Edevaldino. Tamo junto, tamo nessa... Seguindo em frente, deixa eu ver quem que está mais aqui. Denilson Romano Romano. Já, já vou entrar no papo aqui hoje. Hoje tem muita coisa para a gente falar, hein? O Fernando Silvestre dizendo, estou em Barueri, menino. Minha nova morada, me adaptando à cidade e suas novidades. E aí, Barueri, São Paulo, grande São Paulo. É isso aí, tem que ficar perto do trabalho, né? Menos tempo gasto no trânsito, mais produtividade, mais tempo com a família. Bom dia, voz de trombeta. Minha voz é de trombeta? Tá louco. Denilson, papapá. Rô Barros está mandando aqui, força André, nós aqui da Janelinha estamos torcendo para você, da Rede Conectada Boa Atitude. É isso aí, vai lá André, vai com tudo. Quer dizer, quem é feliz consigo é feliz com o mundo todo. A Mora bateu no braço enquanto escrevi. A Mora está no colinho ainda, né? Tá aí, que beleza. Vanessa Derani, muito legal, a gente acompanhou essa gravidez aqui na Rede Conectada Boa Atitude, né? Cada dia, cada hora, até ir para o hospital. Fernando Martins, feliz dia novo. E a Consuelo Pinheiro também da Bahia, Salvador, mandando aqui o seu feliz dia novo. E aqui fechando, deixa eu mandar esse bom dia para quem mais? Para Paulinha Barbosa. E vamos de café e boas notícias com você, Irineu. Vamos aí. Vamos junto, então? Olha, deixa eu entrar aqui nos assuntos do programa, que é muito legal ficar dando bom dia, mas vai escrevendo aqui, vai dizendo onde é que você tá. Tá, Marisa Fonte, lindo fim de semana, com muita paz. Bom, vai dando bom dia aí, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar para você o papo que eu reservei para você hoje, pra gente trocar aqui, viu? Anderson Souza, Edmar Pereira. O Anderson, eu tô falando que a Bárbara, a Bia e a Mari e eu estamos ligados no Feliz Dia Novo. É isso aí, família toda. Feliz Dia Novo para você. Olha, hoje nós temos aqui o seguinte. Hoje nós temos o papo saúde com o Dr. Sérgio Weissmann. É melhor cuidar da saúde do que da doença. Tá, vamos ter o papo aqui, vamos falar de saúde. Questão do dia, você é dona? Você é dono das suas escolhas, das suas decisões? Ou você é refém? Hein? Você fez uma escolha e ficou refém dessa escolha? Sim, a gente tem as consequências, né? Mas pensa aí. Você está refém da sua escolha? O que aconteceu com você? Te aprisionou? Definiu o seu destino? Todo dia você pode dar uma olhadinha nessas escolhas ou decisões e rever isso? Sim, você tem direito de falar, errei. Deixa eu voltar do zero, deixa eu mudar de caminho. Achei, tive uma visão errada, interpretei mal. Então é o seguinte, que você lembre que sempre, todos os dias, tem a liberdade de fazer uma escolha. E uma escolha sempre significa milhares de nãos para outras coisas. Então, se você fez a escolha e se tocou que pegou a estrada errada, que pegou o atalho errado, que a coisa não está funcionando como deveria, e você agora tem uma outra leitura, uma outra interpretação, desescolha, né? Você não é definido, o seu destino não é definido, né, por aquilo que você não quer. Então, tá errado? Tá errado. Há uma nenhuma doença que nem foi você que escolheu define o seu futuro, certo? Nada define. Um erro do passado também não vai definir o seu futuro. Uma perda não define o seu futuro. Hoje você faz outra escolha. A partir de agora será diferente. Aprendi com o erro, aprendi com essa escolha, mas eu não sou prisioneiro. Sabe? Aquele cargo que você tinha e você não tem mais, pronto. Você está numa outra função. A vida você precisa separar o que é uma função, o que é uma utilidade, o que é uma demanda do momento para você atender. Então você fez escolha dentro de um contexto. O contexto mudou, então você não pode insistir na mesma escolha. Então a pergunta para você é essa hoje. Você é dona das suas escolhas ou você é prisioneira, prisioneiro das suas escolhas? Pensa bem isso aí. Se é uma escolha, então você é dono da escolha, né? Não é porque você escolheu que agora é isso mesmo. Você fica um casamento, 30 anos, um casamento que não produz nada de bom, nem para você, nem para ele, nem para ela. Não é essa a escolha. Ah, por causa dos filhos que têm as suas próprias vidas. Não, peraí, ou vocês sentam, conversam, definem, refazem esse pacto amoroso, esse pacto de parceria, esse pacto de relacionamento, porque senão você todos os dias vai ficar resmungando pelos cantos. O trabalho, você pode mudar de si, tudo, enfim, qualquer tipo de escolha. Faça, reveja suas escolhas, reafirme suas escolhas, tá? É, por que que eu estou dizendo isso? Porque a palavra-chave do dia hoje é mudança. O Confúcio diz assim, ó: deve mudar sempre quem quer ser constantemente feliz e sábio. Ah, você está feliz com as suas escolhas, ok, mas reafirme, cuida dessa escolha. Então, você precisa também dar aquele sabor de novidade às suas escolhas, senão fica tudo monótono, não é mais feliz, sabe? Você todo dia come a mesma sobremesa, aquela sobremesa deixa de te dar prazer. Todo dia você faz tudo riscadinho na rotina do seu relacionamento, é sempre a mesma coisa, é tudo muito bom, mas é o seguinte, põe um ingrediente a mais, procura uma novidade a mais para fazer a mesma coisa, certo? Hoje, a influencer do dia também, destaque aqui, a Maitê Lourenço, é a criadora da Black Rocks, né? Liderança preta, né? Empreendedorismo preto, você vai saber disso. Destaque do dia aqui também, ó: cérebros humanos e cães entram em sincronia na troca de carinho. Sabia? Por isso que você gosta tanto do seu pet, né? A gente tem mais pet no Brasil do que crianças. Mas entra em sincronia isso aí, ó. O afeto, mesmo com os animais, é que dá sincronia, ou seja, começa a ter correspondência. Então, já que eu estava falando aqui de escolha, acabei falando de relacionamento, assim, quando você tem carinho, uma atenção afetuosa para o outro entra em sincronia. Por isso, quando vai conversar, conversa com calma, olha no olho. Quando você fala com a criança, ela não está te olhando no olhinho. Então, todos os animais, pelo afeto, né, eles estabelecem essa conexão com o outro a partir daí. Então entra em sincronia. O amor, o afeto, é isso que faz a sincronia. Com os bichos, se vê, se até com os bichos se tem essa linguagem que coloca vocês na mesma página, aquela coisa gostosa. Imagina com gente, quando você olha, respeita, olha, acolhe, certamente tem uma correspondência que produz um encontro bom. E não é o encontro amoroso só, às vezes a gente fica falando de encontro com essa, não é o encontro com o outro, com quem quer que seja que você estiver na rua, olhe de uma maneira afetuosa. Tá bom? É o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Vamos virar a página aí para eu falar do astral do dia?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aqui estamos vivendo as emoções do dia 13, sexta-feira 13, você é supersticiosa? Ah, o que, que é superstição, hein? Acha que hoje não pode decidir? Tem gente que já gosta desse dia, né? Sexta-feira 13, 9, o mês, setembro, ano 2024, calendário cristão, 5.784, calendário judaico, islâmico, calendário 1444, ano chinês, 4722, ano do dragão, sol no signo de virgem, inverno brasileiro, lua crescente. Olha, o Elmer Bongrates, da Astro Brasil, que fala das influências dos astros, diz que esta sexta-feira gera fluidez e facilidade e faz com que as coisas funcionem de forma direta e livre. Há contentamento e autoaceitação. Isto promove integração e entendimento entre as pessoas, tornando tudo mais fácil de ser resolvido. O dia é de pé no chão e de pragmatismo. Pragmatismo é isso aí. O que tem que ser feito, tem que ser feito. Não adianta enrolar. Tem que ser feito, doa quem doer, é pragmatismo. Nada de devaneios e imaginação. Faz o que é certo fazer, o que deve ser feito. Nada de ficar pensando no que pode ou não ser feito. Vai direto ao cerne e tira da frente. É hora para fazer e executar, mas procure trabalhar com critério e discernimento. E não se esqueça de que cada coisa tem suas etapas fundamentais a serem seguidas. É isso aí, se você atropela o processo, você perde. Se existe um processo, um método, segue o método, tá? Você vai ser criativo a partir daquilo que já funciona. Não adianta você ser criativo do nada, isso é invenção. Invenção é uma coisa, inovação é outra. Então a sua criatividade, na maior parte das vezes, não inventa. Ao contrário, ela inova, pega aquilo que já existe e melhora. Então se você entra no processo, entra no método, isso funciona assim. Pontos fortes na energia do dia, equilíbrio, estabilidade. Pontos fracos, rigidez, frieza, austeridade. É isso aí, esse é o astral do dia. Olha, vou te falar uma coisa agora. Presta atenção aqui. Sabe que dia que é hoje? Bem numa sexta-feira caiu esse dia. Olha, hoje é o Dia Nacional da Bebida Nacional. Hoje é Dia Nacional da Cachaça. É, o bicho, como dizia seu João, matar o bicho, tomar uma cachaçinha, vamos lá matar o bicho. Também é Paraty, né? Aliás, uma das boas cachaças do Brasil é da cidade de Paraty. Bicha, também conhecida, água que passaria não bebe, a marvada, o veneno, a boa, o mé, tem tantos nominhos, né? A nossa cachaça. Mas é isso aí, cachaça passou a ser oficialmente liberada para fabricação e venda no Brasil no dia 13 de setembro de 1661. Ela já foi proibida, né? Uma droga, claro, tudo que tem álcool, todas as bebidas, é uma das drogas lícitas do mundo, né? Mas no Brasil é isso aí, ela era proibida, mas não deu, né? Teve até a revolta da cachaça, é por isso que tem essa alegação. Só foi possível após essa revolta popular contra as imposições da coroa portuguesa, e ficou conhecida como Revolta da Cachaça, ocorrida no Rio de Janeiro. Pois é, agora é sextou, agora é festa, mas olha, 1661, não pode beber, sabe por quê? Porque o pessoal não trabalhava, né? Era um problema naquela época, é um problema também, se você tomar uma cachaça para trabalhar não vai dar certo, né? Bom, a coroa então, portuguesa, ela impedia a produção da cachaça no país, pois o seu objetivo era substituir essa bebida, no caso aqui tinha interesse econômico, pela Bagaceira, que é uma aguardente típica de Portugal também, forte. O Brasil produz hoje aproximadamente 1,2 bilhões de litros de cachaça por ano. E o maior produtor de cachaça no Brasil industrial é o estado de São Paulo, seguido de Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro e depois é que vem Minas Gerais, que é a pinga lá de Salinas, a cachaça de Salinas é famosa, né, de Minas Gerais, e também a Paraíba. Por sua vez, Minas e Rio lideram a produção de cachaça artesanal, por isso que são tão famosas. Cachaça brasileira é exportada para mais de 60 países, sendo a Alemanha responsável por aproximadamente 30% de sua importação. Pois é, beba com moderação, tá bom? Cuidado aí, né, para não enfiar o pé na jaca demais só porque é sexta-feira. Bom, vamos lá, feliz dia novo, seu primeiro programa, muito bom estar conversando com você. Depois a gente, no sextou, toma só um shotzinho, hein, vê lá o que você vai fazer. E com a cachaça a gente faz também uma das bebidas mais conhecidas do mundo, que é a tal da caipirinha, né? Não precisa de nada, né? Um pouquinho de cachaça, socar aquele limão com açúcar, encher de gelo, pronto. E botar um tantinho de cachaça, um tantinho de água. Aí cada um regula como gosta. Hoje é dia, né? De tomar uma caipirinha, coisa boa. Mas é o seguinte, deixa eu parar de falar dessas coisas, porque agora é mesmo hora, sabe do quê? Hora do cafezinho. Você tomando aí o seu cafezinho, tá? Se você tem em casa, se você tem aí perto de você alguém que toma bebida alcoólica pela manhã, no período da manhã, e nem tá na praia, enfim, tome muito cuidado, né? Porque o alcoolismo é um problema grave, é uma doença grave. A bebida, toda bebida alcoólica é também droga, uma droga lícita. O cigarro liberado que vende por aí também é uma droga lícita, ele faz mal pro organismo. E às vezes as pessoas, em vez de beber cachaça, beber a sua bebidinha, é bebida por ela, ou seja, a sua vida se traduz naquele copo. Aí são as doenças graves que a gente tem aí, muito triste. Então, sempre que se tratar de bebida, da festa, da alegria, veja aí se você está bebendo ou se a bebida está bebendo a sua vida. Está fazendo uma recriaçãozinha. Mas vamos lá, feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Deixa eu falar da sua essência. A partir do toque Brahma Kumaris do dia, sempre falando com a alma, lá no cerne, lá no fundo, para lembrar você do seu valor. Olha, hoje a mensagem da Brahma Kumaris diz respeito à simplicidade. Diz que simplicidade vem com amor pela solitude. Solitude não é solidão, é estar com você mesma, estar com você mesmo em harmonia. Sabe? Solidão é, parece aquela pessoa do abandono. Não, a solitude é você presente em você, você se bastando, você no encontro consigo mesmo. Isso é muito simples e forte. Bom, nesse estado de silêncio ou de simplicidade interior, você pode experimentar a singularidade que existe dentro de você. Então, solitude é isso, o contato que você tem com você mesmo, com você mesmo. Assim, ao invés de procurar, por exemplo, a felicidade fora de você, você é capaz de viver a felicidade interior enquanto você enfrenta tudo que a vida traz do lado de fora. Então, lá fora pode ter turbulência, mas você consigo mesmo, na sua solitude, se organiza. Para isso, a cada dia você precisa dar um pouco de tempo para essa intimidade, para essa conexão, para essa exclusividade e atenção para consigo mesma, para consigo mesmo. Você precisa marcar todos os dias um compromisso com você mesmo, com você mesmo. E usar esse tempo para uma conversa interna positiva, e assim você vai experimentar essa sua singularidade, a sua especialidade. Você vai reconhecer os seus valores. Com o reconhecimento dessas suas qualidades, dessa sua potência, então você vai ver sua vida tornando-se livre de complexidade. Ainda que seja complexa, você vai ver com simplicidade, porque você está conectada com você. Tá bom? Feliz dia novo, seu primeiro programa. Já já, na sequência, a gente vem com a palavra-chave de hoje, mas agora vamos fazer essa troca aí. Vamos fazer essa troca aqui de tema, só para que você vá pensando aí, organizando a sua vida, vai fazendo o que você tem que fazer, vai ouvindo o rádio, vai ouvindo a gente aqui, porque aqui tudo é falado, tá? Mesmo as imagens que a gente coloca aqui, elas são ilustração para quem está na telinha. Mas você, com você mesmo aí, organizando o seu dia. E obrigado aí por permitir que eu chegue perto nesse momento tão íntimo, tão mágico do seu dia, quando você está aí definindo o que você vai fazer com esse tempo, com esse crédito, com esse recurso no dia de hoje, com essa imensidão de sentimentos bons que você tem aí, tá? Vamos fazer uma virada aqui com Trilha Empregos, Mão de Obra Efetiva e Temporária, e eu já volto aqui para orar, para olhar para o oráculo e fazer a palavra-chave do dia.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Que bom estar com você aí, hein? Sempre lembrando você que esse vai ser um dia legal se você tiver essa conexão com você mesma, conexão íntima com você mesma, que essa conexão íntima com você é que te conecta ao divino, ao milagre que você é. Tá no ar uma nova manhã, que dia feliz, que dia bom vai ser e que você está escolhendo a partir de agora. Mas é o seguinte, quando você acessa felizdianovo.com.br, você encontra tudo aquilo que a gente fala aqui, a matéria inteira, e ao mesmo tempo tem outros assuntos ali. Ali você ouve a Rádio Positiva também no áudio, assim que você quiser. E cada hora que você abre, tem um oráculo, uma mensagem. Deixa eu ver a mensagem que tem para mim aí agora, Tiago, antes de entrar na palavra-chave do dia. Deixa eu ver o que é que tem para me contar aqui esse dia. Me diz aí, deixa eu ver. Oráculo, Feliz Dia Novo do Irineu, está dizendo aqui. Olha, Irineu, sonhe sem limites. Pessoas mais felizes são aquelas que sonham muito, falam de seus sonhos e trabalham para transformar esses sonhos em planos e objetivos que podem ser alcançados. Falar sobre os próprios sonhos fortalece o seu comprometimento para a sua realização. Sonhos são verdadeiros combustíveis para impulsionar todas as conquistas, sejam pequenas ou grandes. O sonho é a matéria-prima da esperança de realizações. Sem contar que para o nosso cérebro o sonho é um trailer que já antecipa um estado de felicidade da conquista que nem obtivemos ainda. É isso aí, olha, o sonho é um trailer do que você vai viver. Então, tá lá, ó, felizdianovo.com.br, a hora que terminar o programa aqui, você vai lá, entra e já vê essa mensagem do oráculo, já lê as matérias que eu separei para você também. Tá bom? Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado, e tamo aí, né? Tamo aí com você pra pensar esse dia. Antes de entrar aqui na palavra-chave do dia, deixa eu dar um bom dia pra quem apareceu aqui, Tiago. Só pra antes de eu virar, eu dar esse bom dia pro Evagrio Bueno. Mundo, muito força, quem manda força quem precisa. Felicidade pra cima, povo. Valeu, Evagrio. Marisa Fonte, lindo fim de semana com muita paz. Edmar Pereira também mandando um bom dia para todo mundo. Anderson Souza dizendo aqui, estamos de São Paulo. A Bárbara, a Bia, a Mari e eu estamos ligados no Feliz Dia Novo. Aí, que gostoso, né? A família é ligada. Denilson Romano, os erros só nos fortalecem. Isso aí, a gente tem que aprender com os erros. Não estão jogando fora, né? Márcio Ribeiro aí, meu amigo. Aquele abraço para você, um Feliz Dia Novo. Rodrigo Botafogo, bom dia também. J.A., Serviços Elétricos e Automação, direto de Itapetininga. Bom dia, olha, Itapetininga, em breve vai ter também a transmissão da Rádio 93. Nosso programa vai estar pela Rádio 93 aí, região de Sorocaba, Itapetininga. Valeu, Sabrina. Estamos preparando aqui o material. Célia Fanes, obrigado pela presença. E Sônia Curado, feliz dia novo. Tamo junto, tamo nessa e vamos em frente aqui com a nossa palavra-chave do dia. Olha, palavra-chave do dia é mudar. Pode ser mudança, mas aqui a gente fala de mudar. Pois é, mudar é bom, né? Às vezes é uma diversão, você quer mudança. Às vezes também dá medo de mudar, você não quer saber, não quer sair da sua zona de conforto, até com os problemas que você tem, você já acostumou, então você não quer trocar esses problemas por outros problemas, aí você fica com o mesmo problema, não quer saber de mudar. Mas olha, o jogo da vida é mudar. Mesmo quando você decide não mudar, você já mudou, porque está tudo mudando, queira você ou não. Então você tem que participar da mudança, estar na corrente, no fluxo das mudanças, para fazer valer a sua vida. Que aí você escolhe um pouco o caminho, você tem uma onda que você não pode evitar. Sabe, eu sempre gosto de pensar no surfista. Tem onda grande, tem onda pequena, ele fica procurando a onda e ele vai surfar a onda de acordo com o poder de cada onda. Ele vai surfar a onda, porque não adianta, ele fica lá esperando a onda. Vem uma marolinha, mas de repente vem uma onda e ele tem que surfar. E não adianta. Ele querendo ou não, essa onda vai chegar. Então, olha, participe da mudança, seja a mudança que você quer. Deve mudar sempre quem quer ser constantemente feliz e sábio, diz o Confúcio. Né? Olha só, essa frase aqui é muito linda. Eu vou trazer agora para você, do Fernando Teixeira de Andrade. Isso aqui é falando da vida com uma profundidade. Diz assim, ó, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Mas, depois eu publico para você lá, essa frase lá, na hora do toque do dia, do astral do dia, para você, tá bom? Pensa. Não fique à margem de você mesmo, das suas possibilidades. Ok? Outra frase que eu trago aqui do Confúcio: somente os extremamente sábios e os extremamente estúpidos é que não mudam. É isso aí. Tem coisas que você fala assim, isso aqui eu não mudo. A gente fica falando do ponto de vista do empreendedorismo, dos negócios, e fica comprando a tendência, comprando tecnologia, fazendo tudo. Não, tudo mudando, tudo vai mudar. E eu tenho que mexer nas minhas coisas, mexer na minha empresa, mexer na minha equipe, mexer na minha tecnologia, mexer no meu produto, mexer em tudo, porque tudo vai mudar. Olha, uma das estratégias que você adota na sua vida, isso aqui é o Jeff Bezos, aquele cara que criou a Amazon, um dos caras mais ricos do mundo, para quem se referencia em gente rica, para tomar sua decisão, porque ali tem uma coisa de resultado. Toda a estratégia da Amazon está em cima daquilo que não muda. Ah, eu vou mudar, vou usar tecnologia, mas as pessoas querem pagar menos? Querem pagar menos, cada vez menos. As pessoas querem prazo? Claro que elas querem prazo, o prazo mais curto possível. Então, vai mudar isso? Não, não vai mudar. Você vai querer sempre pagar menos e você vai querer sempre receber rápido. Você vai querer produto ruim? Não, você vai sempre querer qualidade, seja lá o que você estiver fazendo. Então, a sua estratégia também é em cima do que não muda. Sabe, você vai deixar de cortar cabelo? Não. Você vai deixar de se maquiar? Não. Os produtos podem mudar? Pode ter tecnologias novas? A moda pode mudar? Vai mudar, as pessoas vão continuar se vestindo, vai ter roupa. As pessoas vão deixar de comer? Vão deixar de se alimentar? Não. Você vai mudar o jeito de preparo, mas isso não vai mudar. Certo? Então é isso aí, mas você tem que estar atento às mudanças e participar delas, porque é divertido, né? O Eduardo Galeano também fala uma das frases mais célebres sobre mudança, que ele diz, somos, já repeti muito essa frase, somos o que fazemos, isso é o que você faz, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. É isso aí. Quando você está mudando o que você faz, você também está mudando você. Todo dia você está atualizando esse seu programa interno. Está entendendo? Tá entendendo? Então faça a mudança. Mude o que você faz, faça diferente. O Fernando Pessoa volta aqui para dizer, ó, tudo quanto vive, vive porque muda. Muda porque passa. E passa, e porque passa, ele diz, morre. Tudo quanto vive, vive porque muda. Muda porque passa, e porque passa, morre. Tudo quanto vive perpetuamente se torna outra coisa. Constantemente se nega, se furta à vida. É, se você ficar no mesmo lugar, na mesma pegada de sempre, não vai ter jeito. Você vai ficar ali parado, não vai produzir vida, não vai produzir nada novo. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Bom, eu vou tocando aqui o nosso papo, a nossa reflexão. Vamos seguindo em frente com tudo. E ao mesmo tempo, a gente daqui a pouco tem melhor cuidar da saúde do que da doença. Assim que a gente fechar a parte feliz dia novo, a gente entra no diálogo nutritivo com o Dr. Sérgio Weissmann. Mas agora eu quero destacar a celebridade do dia. Gente que trabalha, gente que faz, gente que inventa, gente que inova. E aqui e hoje o destaque é influencer preta, a Maitê Lourenço da Black Rocks. Por que que ela é destaque aqui? Bom, a Maitê Proença, destaque influencer, ela é psicóloga. E ao perceber que ela era a única mulher negra nos eventos de inovação que frequentava, tomou para si a missão de promover maior diversidade racial no ecossistema empreendedor. Tá vendo a sacada? Os diferenciais? Assim, ela criou em 2016 o Black Rocks. O que é o Black Rocks? É um laboratório de inovação comprometido com a aceleração de negócios e pessoas e com o desenvolvimento de lideranças. Para compor o quadro de colaboradores, ela escolheu profissionais com tanta ou mais qualificação técnica que empresários de grandes aceleradoras, mas pouco vistos, sabe por quê? Por causa da cor da pele. Ela passou a ter uma atenção para isso aí. Por quê? Por uma questão do racismo estrutural, do distanciamento estrutural, os talentos estão ali e não são percebidos por causa das contratações. Enfim, aí é que nasceu o seu negócio. Pois é, em poucos anos de existência, o projeto ganhou notoriedade, impactando a vida de centenas de empreendedores. O Black Rocks criou uma tecnologia social de mobilização em rede, diz a Maitê. Durante e depois da nossa atuação, diz ela, encontramos diversos empreendedores extremamente criativos, profissionais com muita competência para apoiar e desenvolver empreendedores. Estão cada vez mais criando estratégias de atuação no ecossistema, desenvolvendo negócios em parceria, tornando-se compradores e fornecedores da rede, conta a empreendedora de sucesso. Você pode procurar aí Maitê Lourenço Black Rocks, se você está interessado em saber mais sobre a vida dela. Depois eu vou deixar também lá no felizdianovo.com.br as informações. Tamo aí? Feliz dia novo! Seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Quer virar? Vamos virar? Vamos botar música nessa conversa? Então, vamos aí. Vamos pro tocando músicas, trocando ideias? Vira aí, Thiago. Daqui a pouquinho eu vou contar a notícia da sincronia do afeto entre os pets, os cachorros, né, os animais e as pessoas. E essa história está ligada a isso, essa música Onde Quer Que Eu Vá, do Paralamas do Sucesso. Bom, isso aí está num álbum lá de 91, 2000. Bom, foi uma música feita pelo Herbert Viana e pelo Paulo Sérgio Valle. Eles escreveram essa música. Na época, o Herbert estava vivendo um luto pelo seu cão, o labrador, que morreu. Então ele estava muito triste porque seu cachorro tinha morrido. Eu estava vendo nas publicações o meu parceiro aqui de Nova Manhã, o Alexandre Pilegi, também falando da sua dor, do seu luto. Tinha lá seu companheiro, seu cachorro. E é interessante, né? A gente tem uma relação muito forte com os animais. Bom, o Herbert Viana estava o luto por causa da morte do seu cão. E ele era muito unido com esse cão, com esse labrador, por muitos anos. Então, ele foi a verdadeira inspiração para essa música quando ele fez. Mas você se lembra que em 2001, Herbert Viana e sua esposa Lucy Nidian Viana sofreram um acidente de ultraleve, né? Ele estava lá com seu pequeno avião e sofreu um acidente, e a sua esposa, infelizmente, faleceu nesse acidente. E Herbert Viana, como você sabe, ficou paraplégico, né? Está aí tocando, fazendo a sua banda, mas enfim, ele pode se locomover hoje por uma cadeira de rodas. Infelizmente, ele falou em várias entrevistas, né, sobre essa característica, sobre essa imposição que ele teve a partir do acidente, a partir dessa perda também. Mas aí, essa música que ele fez para o caixão, digo, para o seu cachorro, ela passou a simbolizar também a falta da esposa que morreu no acidente. Então, ele depois, quando ele ainda estava, ainda não pensava bem, não concatenava bem, teve um longo espaço para ele recuperar até a sua capacidade mental, né? Ficou com uma sequela no início. Então, de repente, essa música passou a simbolizar também a sua esposa após o acidente. Então, tinha a ligação de afeto com o cachorro e depois, quando aconteceu essa perda da esposa, quando ele começou a recuperar os sentidos, essa música que falava do afeto com o cachorro também passou a simbolizar essa saudade imensa da sua esposa. E é isso. E daí essa música que eu coloco aqui para você viajar agora na maionese.
Olhos fechados.
Olhos fechados aí, ó. Você viaja quando você quiser.
Pra te encontrar.
Você encontra quem você quiser quando você fecha os olhos, né?
Não estou ao seu lado.
É, mesmo que você não esteja pertinho da pessoa, mas é isso aí.
Mas posso sonhar.
Pois é, ele fez para o cachorro. Você vê como os afetos se encontram depois da embora da esposa. E aí é isso aí. Onde você vai, você carrega. Você leva o seu afeto. No olhar, no jeito de ser, é muito bem. É isso aí. As músicas têm história. Aonde quer que eu vá. Um tema para você sair cantarolando, cantando junto aí com Herbert e Viana.
Não sei bem certo.
A gente nunca sabe certo as coisas, a gente só sente certo, né? Pois é, essa imaginação será ilusão? É verdade? O que é esse terreno de nós pensamos? Pois é, a pessoa não existe mais, mas ela está perto. Ou a intuição, né? Aquilo que eu sinto, não posso apalpar, não posso tocar, mas a pessoa está ali. Pois é, onde quer que você vá, por isso que as pessoas do seu afeto jamais te abandonam. Isso é a eternidade. Se você tem um compromisso, se você tem um vínculo afetivo, elas estão aí com você. Existiu um exercício, existiu uma construção etérea, uma construção imaterial, e só você, no seu coração, na sua alma, você carrega isso aí.
Longe daqui.
Tá longe, longe daqui. Pode estar longe de tudo. Para que serve o sonho? Para ir buscar a pessoa de volta, né? Para buscar aquela sensação. Aquela boa saudade, volta pra mim. Vem pro meu mundo, porque você sabe que ela tá no outro mundo. No seu afeto. Eu sempre vou te esperar. Pois é, as coisas não acabam, as coisas não deixam de existir. As coisas não deixam de existir. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Seu jeito de começar o dia bem e bem informado. Fica aí, depois você ouve aonde quer que vá. Seu afeto aí, com Herbert Viana, Paralamas do Sucesso. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Vamos aqui fazer uma virada aqui, Thiago, para eu voltar a perguntar para você sobre as suas escolhas. Você é dona das suas escolhas, das suas decisões? Ou você é prisioneiro? Você é prisioneira das suas escolhas, hein? Importante pensar isso, hein? Você escolheu, é uma maravilha. Quando você escolhe uma coisa, você tem que dizer não para outras mil. Você sabe que foco é dizer não por isso. Eu tenho que saber o que eu quero, por que que eu quero, porque eu vou ter que abandonar as outras opções. Vou ter que abandonar outros hábitos, às vezes, quando eu faço a escolha. Vou ter que abandonar a balada, deixar de querer pegar todo mundo porque eu escolhi um vínculo com uma pessoa e viver uma experiência com ela. Então, é importante isso? É difícil? Porque tudo é tão bom? Mas é isso, escolha de uma profissão, escolha de uma mudança, escolha de uma viagem, escolha de ter filho, de não ter filho, sempre significa descartar uma série de outras coisas e você tem que ir de cabeça nessa escolha. Mas e aí, não rolou, não funcionou, essa escolha precisa ser atualizada também? Veja lá para que você não seja prisioneiro. Claro que você paga a conta das suas escolhas, claro que você paga por essas consequências das suas escolhas, você também colhe os resultados dessa escolha. Então, quando você faz a escolha, você tem que cuidar dessa escolha, você tem que administrar essa escolha, não tem que ficar chorando o leite derramado, fica igual Ló, né? Não olhe para trás daquilo que você deixou de fazer, nem fique olhando iludidamente com aquilo que você não viveu, né? Ilusoriamente. Mas é isso aí, mas se não está bom, se mudou o contexto, mudou a situação, ou você mudou, às vezes você fez a escolha num momento da vida, agora você é outra pessoa. Sempre lembre que você é outra pessoa, e uma outra pessoa, que você evoluiu, você se transformou, requer outras escolhas. Então não seja prisioneiro das suas escolhas, seja responsável sim. Porque você faz suas escolhas, mas você sabe que suas escolhas fazem você. Se a escolha fez de você uma pessoa menor, então reveja essa escolha. Só você pode fazer isso por você. A vida é feita de escolhas. E quando você dá um passo à frente, inevitavelmente alguma coisa vai ficar para trás. Não esqueça disso. Cada vez que você faz uma opção, está transformando a sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Você passa a ser tudo. Tá certo? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Deixa eu fazer aqui um destaque para você, depois eu vou deixar no Feliz Dia Novo, antes de fechar aqui o nosso Feliz Dia Novo e trazer o Dr. Sérgio Vaz, o melhor cuidar da saúde do que da doença, está aqui na matéria da revista Galileu, cérebros de humanos e cães entram em sincronia na troca de carinho. Claro, ele já vem balançando o rabo, ele quer essa troca afetiva, ele quer. Estudo publicado por cientistas da China e do Reino Unido, nessa quarta-feira, na revista Advanced Science, mostra que os cérebros de humanos e cães entram em sincronia durante trocas de carícia e olhares. Quando humanos fizerem carinho nos animais, os pesquisadores observaram uma sincronia na região parietal do cérebro. Já quando uma troca de olhares ocorria entre as pessoas e os pets, a região cerebral ativada foi a frontal. Em ambos os casos, tratam-se de áreas ligadas à atenção humana e canina. Para fazer a pesquisa, os cientistas da Academia Chinesa de Ciências e da Universidade de Lincoln, no Reino Unido, mediram simultaneamente a atividade cerebral de cachorros da raça Beagle e de humanos através do uso de eletroencefalograma sem fio não invasiva. Pois é, ficam lendo ali. Como é que o cérebro, que área do cérebro que acende quando está fazendo carinho, olhando no olho, o cachorro brincando com você, balançando o rabo e você maçando aquela mão na cabecinha, na barriga, naquele pelo. É isso aí. No primeiro dos 5 dias de monitoramento em que o cão ainda não estava familiarizado com a pessoa, as atividades intercerebrais não eram muito expressivas. Porém, no último dia existia um aumento significativo dessa atividade nas regiões frontais e parietais. Não está aqui na pesquisa, mas eu já posso induzir. Quer dizer, é um exercício afetivo. Não é de cara assim que o cachorro gosta de você ou você gosta do cachorro. Você vai lá, faz o carinho um dia, tal, ele começa a olhar para você com outros olhos, começa a gostar de você, ver que você não é agressivo, que você não é hostil, que você olha para ele com respeito. No segundo dia ele já gostou daquele carinho, ele já está perto. Enfim, vai evoluindo essa relação. As interações em casos de carícias e olhares não retribuídos mostraram uma menor sincronia. Se você não liga para o cachorro, ele não liga para você. Você não está ligando para mim, está indiferente. Daí não tem essa coisa gostosa. Porém, ao longo dos 5 dias em que houve o aumento de familiaridade entre cães e humanos, a sincronia cerebral também aumentou. Bom, vou deixar essa matéria aí, entendeu? Agora é científico. Por que que você gosta do seu cachorrinho? Por que que ele gosta de você? Porque você dá atenção para ele. Ele dá atenção para você. É assim que funciona. Você dá atenção para o cachorro dá atenção para você. E para a gente, você dá atenção? Olha, eu fico muito triste com gente que fala assim, eu prefiro cachorro do que gente. Ah, também não, né? Prefiro o cavalo, o cheiro do cavalo, que cheiro do povo, como falou aquele presidente da ditadura militar, o general. Tantos generais, né? Quer dizer, quem já é da ditadura já não gosta de gente, gosta só de si mesmo, do seu grupinho e tal. Mas enfim, olha pra gente com essa mesma atenção, saiba que pra ter afeto precisa ter um exercício de afeto. precisa botar no verbo, precisa verbalizar. O amor é verbo. Então, você quer ter uma troca afetuosa, gostosa, dê atenção para a família, não trate o marido, a mulher, com indiferença. Eu sei que a rotina faz vocês ficarem longe, cada um vai fazendo as suas coisas, porque fica olhando o celular, fica mais interessante do que a conversa, que dá mais recompensa cerebral, mas não, dá uma atenção, olha no olho, pergunta aquelas coisas, ah, você sabe tudo sobre ela. Você sabe tudo sobre ele. Não tem o que conversar, então ache outros assuntos. Vai ver cinema, comenta o artigo, comenta o cinema. Lê livro em voz alta para ela, lê livro em voz alta para ele. E vai comentando o que você está lendo, vai falando das experiências, vai comparando. É muito legal os grupos de leitura, mas a leitura a dois também é legal. Olha, queria ler esse trecho do livro, eu queria ler esse poema para você. Vai achando assuntos para olhar no olho, para explorar essa imensidão que é o coração do outro, que é a alma do outro. Você vê aí pessoas que têm uma amizade longa, relacionamentos amorosos também, casais que tiveram uma longa vida, tiveram as várias fases, mas têm ainda um interesse naquela conversa, ou seja, tem uma interação afetiva. Aí, é claro, é tudo de bom a interação afetiva, né? Mas gostoso. Você não gosta de estar perto de quem gosta de você? De quem dá atenção para você? É isso. Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. E aí, você tá feliz? Tá pronta aí? Tá pronta aí para viver feliz esse dia? Então tô aí, ó. Vou fazer essa virada aqui. Na sequência tem o Dr. Sérgio Weissmann aqui no papo com a gente. Ele que veio aqui falar de saúde. Saúde, é isso aí. Melhor cuidar da saúde do que da doença. Segunda-feira tem aqui Daniel Cavalho Luz ao vivo. E a semana que vem também, ó, temos um encontro programado. Sabe com quem? Por enquanto vai ter mais gente, ó. Eu, falando de futura habilidade, futuro que inspira, que é o nosso tema, é do propósito, o resultado para você do RH, para você de vendas, para você da economia cinza, da economia prata, para você jovem, aquele encontro para turbinar, para falar do futuro do trabalho de propósito, de qualidade, para falar desse ambiente. Olha, já marca aí, dia 21 de outubro, lá no shopping Higienópolis, em São Paulo, tem o Daniel Cavalho Luz. Eu vou estar com o Daniel Cavalho Luz. Sabe quem que vem? Professor Gretes. Faz tempo que a gente não traz o professor Gretes. Sabe quem também? Rebeca Toyama, carreira sustentável, liderança sustentável, academia integrativa. E mais novidades, segura aí, semana que vem a gente traz pra você. E aí, é o nosso papo, né, lá no teatro, pra que todo mundo participe e esteja com a gente. Vamos lá? Bom, segunda-feira eu tô aqui com o Daniel. Thiago Toledo pilotando tudo aqui, Roberto Toledo, Zico Toledo, Ulisses Galucci, Gecom, Davi Aguiar, Rádio Positiva, Robertinho Vilela, Rede Blitz. A semana que vem também acho que a gente começa a transmitir já para a Rádio 93, região do Sorocaba, Itapetininga, também transmitindo o seu feliz dia novo. E você, vamos transmitir para a sua rádio aí? Vamos começar amanhã conversando com as pessoas para acordar a cidade, para acordar o mundo, para trabalhar com propósito, com valentia, com disposição, com ética, com tudo? É isso aí. Vamos juntos. Ó, aproveita seu fim de semana. Para fazer o quê? Para dormir? Para descansar? Você vai dormir e não tem graça. Parece que não aconteceu nada no seu fim de semana. Descansa, acorda e vai para a praça, vai para a rua, vai para a chuva, vai passear com o cachorro, vai visitar a tia velha, vai visitar a madrinha, vai visitar a sogra, vai visitar o amigo, vai conversar, vai jogar bola, vai passear, enfim, faça alguma coisa diferente. Vai andar a pé, vai andar de bicicleta, faça alguma coisa. Só não fica o tempo todo dentro de casa. Não fica também o tempo todo maratonando, tá? Viva você. Vai fazer um encontro, vai tomar, já que hoje é dia da casa, vai tomar um aperitivo com alguém, vai fazer um happy hour, vá no cinema, combina com as pessoas para cozinhar em casa. Me convida também que eu vou, hein? Eu levo vinho ou levo a panela, enfim, você me dá a função que eu vou. Ou eu trabalho na cozinha, ou eu lavo o prato, ou eu fico contando histórias e você fica para a cozinha. Pode chamar aqui. Viu, Thiago? Não é indireta, não. Mas é isso aí. Família, amigos, é isso aí, fim de semana é para você explorar coisas fora da rotina, assim você chega com mais potência na segunda-feira, mais criativo para fazer as atividades profissionais, claro. Bom, eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo feliz dia todo. Tô torcendo para que você faça desse dia esse grande dia. Vai lá. Até segunda-feira, 6 da manhã aqui.
Vice Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Hoje aqui é dia de saúde. Melhor cuidar da saúde do que da doença. Doutor Sérgio Weissmann, feliz dia novo.
Feliz dia novo, mais uma vez. Prazer enorme estar com você, com vocês. Estamos aí para trocar ideias.
Doutor, a gente sempre fala aqui o dilema que é do médico, né? A gente leva a vida, curte a vida adoidado, não pensa em nada. Daí o médico fala uma vez, outro ano também, depois de novo. E toda vez que você ouve um paciente aqui, ele conta quase sempre a mesma história. Confessa aí, vai.
Olha, Irineu, na verdade, à medida que a gente vai evoluindo na profissão, com o passar dos anos, a gente vai aprendendo todos os dias coisas novas com os nossos pacientes. Então, aquilo tudo que a gente aprendeu na escola da medicina é naturalmente a base ortodoxa da profissão. A gente tem que saber como se conduzir, como chegar a um diagnóstico, como tentar aliviar o problema do paciente, mas existe uma coisa que anda no paralelo, que é chamado, e eu valorizo isso imensamente, é chamado de fator psicossomático, fator emocional. O emocional, você pode ter absoluta certeza. E se o médico que atende o paciente não ficar atento ao lado emocional, ele vai simplesmente por um caminho que não deve ser o mais correto. Eu vou te dar um exemplo disso. Aconteceu ontem. Só para dar uma ideia rápida. Eu tenho uma paciente que eu acompanho há vários anos, ela tem quase 70 anos de idade, e ela está fazendo fisioterapia devido a um problema da coluna. E ela passou por uma situação ontem, e quando o marido dela estava levando para a fisioterapia, ela e o marido tiveram uma discussão no carro inesperada. E ela entrou na fisioterapia irritada depois daquela discussão. E a fisioterapeuta, como sempre, mede a pressão dela antes de começar o procedimento. E a pressão dela, que sempre foi absolutamente dentro do padrão normal, naquele momento estava em 20 por 11, coisa que ela nunca apresentou, pelo menos nunca foi constatada. E a fisioterapeuta ficou preocupadíssima e falou: não, você deve ir para um pronto-socorro, tomar uma medicação, e você está com pressão muito alta e pode ter um derrame. Bom, foi o suficiente para estragar o dia. E ela, prudentemente, ela não foi ao pronto-socorro, ela ligou para mim e me contou o problema. Eu já conheço o problema da relação dela no dia a dia com o marido também. Eu acabei dando um tranquilizante, fiz ela dormir de dia e ela acordou às 5 da tarde com a pressão em 11%. Se ela tivesse ido ao pronto-socorro, o plantonista, com toda a razão, iria fazer uma medicação mais agressiva para baixar a pressão. Então, o que aconteceu ali? Foi uma reação puramente emocional e poderia ter tido alguma outra consequência, sem dúvida. Isso que eu falei agora nada mais é do que um pequeno exemplo, mas um exemplo que está presente em praticamente tudo. Então, todas as doenças, elas têm que ser avaliadas também sob o ponto de vista emocional. Por isso que hoje, Irineu, vale a pena até frisar, e há poucos dias saiu uma nota, uma informação mostrando, nós já conversamos sobre ansiedade, sobre tensões e tudo, mas mostrando que o povo brasileiro tem aumentado demais as manifestações também de depressão. E a depressão, às vezes ela é muito confundida com a insatisfação, que acaba levando à desmotivação, à falta de entusiasmo e tal, e acaba levando o indivíduo ao médico, reclamando que está infeliz, e ele fica condenado, vamos dizer, entre aspas, a tomar antidepressivo até para o resto da vida.
Mas você chamou a atenção de algo que é muito importante e que a gente vem perdendo com a mercantilização, com essa venda por atacado de modelos de tratamento de saúde. Isso, que é isso. Você que tem uma paciente, é o seu modelo, né, integrativo aí também de medicina e de atendimento. Quer dizer, aquele que a gente chamava antigamente de médico da família. É. Ou seja, ele não cuida de doenças ou de casos específicos e pontuais. Ele sabe como é que é aquele conjunto. Quando você falou, você conhece a relação dos dois, sabe até as tensões. Então, quer dizer, você conhece a paciente. Se ela vai realmente, como acontece, por causa do convênio, por causa da falta de fidelidade, vamos dizer assim, ao mesmo médico, até porque é impossível, não é que a pessoa quer ser infiel ao médico, que ela não tem acesso e está lá dentro de um plano de saúde, aquilo que abre na janela ali das agendas, né, do sistema de saúde que ela comprou. Então, a pessoa não tem conhecimento daquele paciente, tem lá o histórico, por mais que um prontuário conte tudo o que ocorreu com a vida daquela pessoa, nada como um médico que conhece ainda um pouco daquilo que não está na planilha, né? Não está no prontuário. Você acha que a medicina devia recuperar essa, olha, esse é o meu médico para a vida. Eu só troco de médico quando esse médico não estiver mais em vida, que é o meu caso, né?
Isso seria, vamos dizer assim, o ideal. Da mesma maneira, vamos fazer uma outra abrangência, você tem uma confiança muito grande naquele mecânico que cuida do teu carro durante anos. E, de repente, você é capaz de ter que cair numa oficina que você não conhece e pode ser bem tratado, pode ser, inclusive, ludibriado, por exemplo. Então, é a mesma coisa. A confiança no mecânico, no médico, no advogado, é a mesma coisa. Agora, o plano de saúde, às vezes, não fornece no pronto-socorro um prontuário de evolução do paciente. O paciente entra com uma queixa e o pronto-socorro não está habilitado a tratar de doença, mas sim de aliviar sintomas. Isso, às vezes, é uma coisa que pode ajudar ou pode atrapalhar. Não tem dúvida alguma.
Quer dizer, o recomendável é sempre, até por esse histórico, numa família e tal, independentemente dela ter um bom plano de saúde para um caso onde você precisa de todos aqueles recursos tecnológicos, até que auxiliam muito numa cirurgia, numa situação traumática e tal. Mas você ter um médico da família, o melhor plano de saúde é você ter um vínculo, né, com o médico, né, que você tem aí as condições, né, dentro das condições econômicas de cada um, né, mas para que esse médico você tenha a liberdade de falar com ele, às vezes numa madrugada, até que é o que acontece. Claro. Como ela te ligou em 5 minutos, você falou assim, então, pera lá, segura aí, não vai ainda, estou entendendo, porque você já tem o acesso aí ao histórico. Mas eu queria falar de uma outra coisa com você, que eu sei que a sua ideia é calcada na saúde. A saúde da gente, ela é uma escolha, né? É uma escolha do paciente, não é uma escolha do médico, né?
Claro, claro. E ela está baseada no estilo de vida que você adota na sua vida.
É. Não adianta eu querer saúde e com a receita. A receita, ela já chega num outro lugar, né, do atendimento, né?
Claro, e ainda mais, amigo, nós estamos falando em ansiedade, depressão, e isso está muito ligado ao meio que nós vivemos, às condições econômicas, pessoais, familiares, etc. Nós temos que aprender a lidar com isso, já que isso é inevitável para a maioria, nós temos que aprender a lidar ou um determinado estilo de vida que nos ajude a liberar tensões. As tensões vão sendo acumuladas e elas vão agravando situações que já existem ou que potencialmente existem. Então, o que nós podemos fazer para poder administrar isso que nós vamos genericamente chamar de estresse? Nós temos que ter, primeiro, queira ou não, goste ou não, nós temos que ter pelo menos um tipo de atividade física que libere tensão do nosso organismo. É claro que eu não vou colocar um indivíduo debilitado, com 80 anos de idade, eu vou querer transformá-lo em atleta, mas eu vou querer que ele não fique parado, sedentário, perdendo massa muscular, enfraquecendo mais, piorando inclusive a sua autoestima. Então nós temos que recomendar que você faça uma atividade física de acordo com a tua capacidade. E não precisa ser por muito tempo, 10, 20 minutos por dia, seja uma pequena caminhada ou seja algo mais, você tem que ter realmente liberdade para poder conviver com pessoas que te dão prazer. Nem sempre isso acontece. Nós temos que nos livrar daqueles chamados, que nós já falamos, hábitos suicidas. Nós temos que diminuir o fumo, a ingestão de álcool, as drogas. Nós temos que ter uma nutrição mais adequada. Nós temos que pegar um pouco de sol. Nós temos que ter uma atividade prazerosa de alguma maneira, porque não podemos considerar, para quem se sente deprimido, que tudo está ruim e tudo vai continuar. Nós temos que brigar contra.
Pois é, a gente, eu fico aqui dentro de uma maneira reflexiva, filosófica, estoica, imaginando como não morrer, como usar a potência que a gente tem no momento para a vida e tal. E como não morrer, né? Tem uma série de cuidados aí dentro da ideia de futurabilidade, e você está comigo nessa parceria de conteúdos, às vezes em evento, para falar do ponto de vista da saúde. A liderança indígena, bela, filosófica e tal, que é o Ailton Krenak, falando da cultura dos povos originários, ele tem um livro muito bonito falando como adiar o fim do mundo. Claro, nós estamos falando das questões globais, das questões climáticas, das questões do consumo, de que a gente tira do planeta, que é o sistema onde a gente está também, a nossa saúde é impactada por aquilo que a gente faz enquanto coletivo, enquanto civilização. Mas do ponto de vista individual, como você chama a atenção, a gente tem que adiar o nosso fim da vida também, né? Como adiar o fim da vida?
Então, mas existe uma diferença de colocação nisso, dentro da minha concepção, que é o seguinte. Claro que nós temos finitude, isso não adianta discutir. Mas o problema, existe uma diferença, a meu ver, entre morrer e deixar de viver.
É.
Eu conheço muita gente, ele e meu, inclusive ao longo dos meus 50 e poucos anos de prática na profissão, eu conheço muita gente que deixou de viver há muito tempo, porque não tem objetivo, não faz planos e tal. E existe aquela velha diferença conceitual entre ficar velho e ser idoso. Felizmente, nós dois que estamos conversando aqui para o nosso público nos ouvir, nós somos idosos. Por quê? Porque nós ultrapassamos um determinado limite de vida que nos permite ter esse título. E o que é ser idoso? Ser idoso é envelhecer, porém, esperando coisas pela frente, fazendo planos, tendo objetivos. E o que é ser velho? Ser velho, entendeu? Nós podemos substituir por uma pequena palavra. É apenas ter saudade. O velho olha para trás. O idoso tem que olhar para frente.
Às vezes cada um vem com a sua semântica e fala assim, não, idoso parece... Idoso já é uma palavra que parece que já tem embutido ali, é um nome de doença. O que, que ele está aí? Coitado, ele está idoso. Daí tem gente que gosta do velho. Não, está velho é porque sobreviveu, né? Quer dizer, ele tem... Eu, por exemplo, tenho infâncias acumuladas, né? Eu tenho adolescência acumulada. Eu entendo até que eu estou na minha quarta, né? adolescência plena, ou começando a minha quinta adolescência.
Concordo com você, e acho que realmente as pessoas, tem muita gente que vem de uma maneira meio pessimista, negativista, dizendo, ah, eu já tô velho. Olha, o idoso é aquele que teve o privilégio de chegar numa determinada idade que muitos não conseguirão.
É.
É isso aí. Agora, o viver e o morrer é inevitável, porque a única coisa que vem sem esforço algum é a velhice. Só que nós temos que saber aproveitar.
Você sabe que eu li uma matéria essa semana da BBC News, que foi entrevistar lá a pessoa mais idosa do mundo hoje, está com 112. Ela é mais idosa porque morreu o mais velhinho, que era aqui do Peru, da Bolívia, sei lá o que, que estava com 114, daí foram entrevistá-lo. E aí sempre que você vai perguntar para alguém, aí o cientista lá que foi consultado para alguém nessa idade, a gente sempre quer o viés da longevidade, como se fosse um segredo. A gente tem essa curiosidade de perguntar para os velhinhos como que você chegou aí. Ele não sabe como, né? E ele nos dizia assim, eu não sei que dieta eu fiz, eu não sei exatamente, mas enfim, mas ele viveu o momento mesmo nessa idade, ele com a lucidez tudo, ele está dizendo de uma maneira indireta, nada conceitual, dizendo que ele viveu as coisas no seu devido tempo. Ele comeu na hora que tinha que comer, ele trabalhou na hora que tinha que trabalhar, ele se apaixonou na hora que tinha que se apaixonar. Ou seja, a pessoa viveu todas as fases, ele não sabia, mas, olha, eu não sei o que eu fiz, eu só sei que eu vivi. Agora, a gente, pela noção, a gente sabe o que a gente está fazendo, que solapa essa nossa felicidade relacional, essa nossa felicidade em trabalhar, em viver o momento da gente. Então, se a gente traz estresse que não são da gente, a gente deixa de viver. E aí fica sonhando, ao entrevistar os velhos, que eles têm um segredo para viver. Eles não têm segredo. É a gente que tem que olhar para a gente e falar assim, o que eu estou fazendo de gostoso, de bom, para eu viver esse dia de hoje. Se eu vivo bem o dia de hoje, é sinal que... Aí volta ao que você disse. É sinal que meu equilíbrio hormonal, eu não vou somatizar, não vou... Como é que é aquela descarga que a gente tem de cortisol? Como é que é?
De adrenalina e cortisol.
E cortisol. Então eu não estou contaminando com o meu próprio estresse, o meu organismo para me debilitar. Quer dizer, eu estou no fluxo, né, Daniel? Então, doutor Weisman?
Mas veja bem, aproveitando o que você está dizendo, a Universidade de Stanford tem uma conclusão bem clara já de alguns anos, mostrando que a genética nos ajuda a viver mais ou menos até um certo ponto, mas nada substitui o estilo de vida para poder
justificar. Um abandono aqui. O professor Sérgio Weisman, agora sim, voltando aqui, você estava me falando do estudo da Stanford, falando da genética que nos ajuda a viver.
A genética nos dá condições de viver mais, mas ela pode ser interrompida ou atrapalhada completamente pelo estilo de vida mal feito. Então, tudo vai depender da maneira como você aproveita as condições que a natureza lhe dá para isso. Eu vou terminar esse assunto com uma observação interessante de uma entrevista que um médico, que é repórter também de um jornal médico com sede em Chicago, ele foi até a Geórgia, aquele país que já foi da União Soviética, ex-União Soviética, e ele lá encontrou, por informações, ele encontrou um velhinho que tinha, na época, 114 anos, pelo menos constava, não havia documento. E ele conversou com esse velhinho, que era extremamente lúcido, e perguntou várias coisas a respeito da longevidade desse velho. E o velhinho disse que nunca tinha saído daquele local. Sempre bebeu aquela água, sempre comeu o que aquele solo fornecia, sempre teve uma vida realmente regrada dentro daquele ambiente, e aí ele acha que ele deve ajudar. Mas ele acredita que o maior fator que proporcionou a ele chegar aos 114 anos foi que, quando ele chegou aos 102, ele parou de fumar.
Ah, bom.
E ele falou isso, exato, na entrevista. Então você vê que a consciência desse velhinho era de que ele tinha que viver mais mesmo. E saiba que biologicamente, entendeu? A ciência já provou isso. Nós fomos feitos para viver em torno de 130 anos. O problema é que nós somos os culpados de não deixarmos isso acontecer.
É, isso aí. Bom, a gente tem que falar de saúde sempre aqui, a gente tem que tocar nesse assunto e ainda bem que a gente tem o Dr. Sérgio Weissmann nos lembrando do básico. Enfim, quem cuida da sua saúde é você. O médico vai te ajudar, mas não vai te curar, né, doutor?
Ou vai simplesmente consolar.
É o seguinte, ficamos assim. É sempre bom falar de saúde. E cada um aí que está me ouvindo, que está ouvindo o doutor Sérgio Weissmann agora, pensa aí. Como é que você está? Como é que está a sua saúde, hein? É, como é que você está? Você está se sentindo bem? Está feliz? Tá com a cabeça legal, tá com o corpo legal, tá com uma dor na junta tudo e faz o quê? Você acha que dá para ficar arrastando essa perna, dá para cuidar? O que dá para fazer, né? Tem uma coisa boa também, né? Que desde que a gente adote um novo hábito, um novo, né? Seja alimentar, seja físico, o resultado é muito rápido de melhora, né, doutor? O ser humano tem essa capacidade, né? O organismo entra nessa onda fácil, né?
Então, por isso que eu sempre bato na tecla de que nós temos que fazer de tudo para prevenir problemas, porque a partir do momento que nós perdermos essa briga, a doença toma conta. E a partir do momento que a doença existe, não dá mais para fazer prevenção.
Então é isso aí, melhor cuidar da saúde do que da doença. Daqui uns dias, doutor Sérgio Weissmann volta aqui para a gente falar de algum outro assunto. Hoje eu acabei entrando na conversa, nem perguntei sobre o que você queria falar. Eu fui consultando e fui perguntando e foi, né?
E fomos trocando nossas ideias.
É isso aí. Valeu, doutor.
Valeu. Feliz dia novo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.